Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo da cidade do Lago Salgado, esta é a Sessão Geral das Mulheres da 188ª Conferência Geral Semianual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A música para esta sessão será providenciada por um coro de jovens das Estacas de Pleasant Grove, em Utah. A irmã Jean B. Bingham, Presidente-Geral da Sociedade de Socorro, presidirá esta sessão. Minhas queridas irmãs, aonde quer que se encontrem esta noite e qualquer que seja a vossa idade, sejam bem-vindas a esta histórica Sessão Geral das Mulheres da 188ª Conferência Geral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estamos gratas por estarmos reunidas no Centro de Conferências aqui na cidade de Lago Salgado, em Utah, e sabemos que existem congregações semelhantes de irmãs em capelas por todo o mundo. Também damos as boas-vindas e recebemos e reconhecemos a presença de amigos de outras fés. E esperemos que apreciem o tempo que estiverem aqui connosco. O presidente Russell M. Nelson convidou-me a dirigir esta sessão. O meu nome é Jean Bingham e atualmente sirvo como presidente-geral da Sociedade de Socorro. É com muito prazer que temos entre nós o presidente Nelson, assim como outros membros da primeira presidência. E é com ansiedade que esperamos pelos seus ensinamentos esta noite. Com gratidão, reconhecemos a presença dos membros do Conselho Executivo do Sacerdócio e da Família que servem com as irmãs. Também estão sentadas no púlpito as irmãs que servem nas presidências gerais da primária, da Sociedade de Socorro e das Moças. Damos-lhes as boas-vindas, assim como aos membros da Junta Geral de cada organização, e que muitas das quais foram chamadas recentemente. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro das Moças das Estacas de Pleasant Grove, sobre a regência de Tracy Warby, tendo Bonnie Goodliffe ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Vinde, ó Filhos do Senhor. A oração de abertura será oferecida pela irmã Mamet Lopes, que serve na Junta Geral da Sociedade de Socorro. Em seguida, o coro cantará Este é o Cristo.
Nosso Pai no céu, nós agradecemos por nos deixar juntar-nos pelo mundo inteiro, em união, como filhas do Teu reino. Nós invocamos o Teu Espírito para que possamos receber o Espírito com nova convicção para a retidão, para que magnifiquemos o nosso desejo e para possamos agir com as revelações pessoais que recebemos. Abençoa-nos e aqueles que nós amamos, para que nós estejamos perto dos nossos convênios, para que não tenhamos medo e dúvida, e fortaleçamos a nossa fé. Que possamos confiar em Ti e no Teu Filho. Possamos mover-nos com fé e força para as dificuldades das nossas vidas. Abençoa aqueles que estão a sofrer com desastres naturais. Levanta os seus espíritos e fala-lhes com paz e esperança nas suas almas. E oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Obrigada, coro, pela música tão bonita que vocês partilharam. Teremos agora o privilégio de ouvir a irmã Joy Dia Jones, presidente-geral da primária. Ela será seguida pela irmã Michelle Craig, primeira conselheira na presidência-geral das moças, e pela irmã Cristina Bia Franco, segunda conselheira na Presidência Geral da Primária.
Nesta noite histórica, expresso o meu amor e apreço por todas vós, queridas irmãs. Independentemente da nossa idade, das nossas circunstâncias ou do local onde nos encontramos, hoje reunimos-nos em união, em força, em propósito e no testemunho de que somos amadas e guiadas pelo Pai Celestial, pelo nosso Salvador, Jesus Cristo, e pelo nosso profeta vivo, o Presidente Russell M. Nelson. Pouco depois de casar, eu e o meu marido fomos chamados pelo nosso bispo para ministrar a uma família que não vinha à igreja há muitos anos. Aceitámos prontamente a designação e fomos visitá-los passados alguns dias. Assim que chegámos, apercebemos-nos que eles não queriam visitas dos membros da igreja. Por isso, na visita seguinte, levámos um prato de bolachas, na esperança que as pepitas de chocolate derretessem o seu coração. Mas não resultou. O casal nem sequer abriu a porta para nos falar, deixando bem claro que nós não éramos bem-vindos. Ainda assim, no regresso a casa, conjeturámos que talvez tivéssemos sido mais bem-sucedidos se tivéssemos levado barrinhas de arroz estufado em vez de bolachas. A nossa falta de visão espiritual tornou as tentativas seguintes frustrantes. Ninguém gosta de ser rejeitado. Com o tempo, começámos a questionar-nos: por que é que estamos a fazer isto? Qual é o nosso propósito? O Elder Carl B. Cook observou: servir na igreja pode ser um desafio se nos for pedido que façamos algo que nos assusta, se o serviço se tornar cansativo ou se formos chamados para fazer algo que, inicialmente, não achamos interessante. Estávamos a sentir na pele a veracidade das palavras do Elder Cook quando decidimos buscar a orientação de alguém com uma perspectiva maior do que a nossa. Assim, depois de muito estudo e muitas orações sinceras, entendemos porque é que servíamos. Passámos por uma mudança de entendimento, uma mudança de coração, uma experiência de revelação. Ao buscarmos a orientação nas Escrituras, o Senhor ensinou-nos a forma de tornar o serviço ao próximo mais fácil e mais significativo. O versículo que causou a mudança no nosso coração, na nossa abordagem, dizia: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu poder, mente e força, e em nome de Jesus Cristo servi-lo-ás. Apesar de ser um versículo conhecido, pareceu falar connosco de uma maneira nova e importante. Percebemos que estávamos a tentar, sinceramente, servir àquela família e ao bispo. Mas tivemos de nos questionar se estávamos, de facto, a servir por amor ao Senhor. O rei Benjamim esclareceu essa diferença ao declarar: eis que vos digo, ao afirmar-vos haver empregado meus dias ao vosso serviço, que não é meu desejo vangloriar-me, porque só estive a serviço de Deus. A quem é que o rei Benjamim servia na realidade? Ao Pai Celestial e ao Salvador. Ao saber a quem e porquê servimos, compreendemos que a maior manifestação do amor é a devoção a Deus. À medida que mudamos o nosso foco, mudamos também as nossas orações. Começamos a desejar visitar aquela família por causa do nosso amor pelo Senhor. Estávamos a agir por sua causa. Ele fez com que o fardo deixasse de ser pesado. Depois de meses a conversar do lado de fora da porta, a família permitiu que entrássemos. Com o tempo, começámos a orar e a conversar sobre o Evangelho. Desenvolvemos uma amizade duradoura. Estávamos a amar e a adorar a Deus ao amarmos os seus filhos. Conseguem lembrar-se de uma ocasião em que, amavelmente, fizeram um esforço sincero para ajudar alguém com necessidades, mas o vosso serviço passou despercebido, não foi reconhecido ou foi até mesmo recusado? Nesse momento, questionaram sobre o valor do vosso serviço? Se o fizeram, oro para que as palavras do rei Benjamim eliminem as vossas dúvidas e até mesmo as vossas mágoas. Estais somente a serviço do vosso Deus. Em vez de ficarmos ressentidas, podemos, por meio do serviço, edificar um relacionamento mais perfeito com o nosso Pai Celestial. O nosso amor e a nossa devoção a Ele eliminam a necessidade de reconhecimentos e elogios, permitindo que o seu amor flua até nós e através de nós. Às vezes, começamos a servir pelo sentido de dever ou obrigação, mas até mesmo esse tipo de serviço pode levar-nos a desenvolver algo mais elevado no nosso interior, levando-nos a servir por um caminho ainda mais excelente, como o proposto pelo Presidente Nelson, uma nova e mais sagrada abordagem para cuidar das outras pessoas e ministrar a elas. Quando nos lembramos de tudo o que Deus fez por nós, o nosso serviço parte de um coração cheio de gratidão. Ao nos preocuparmos menos com a forma como o nosso serviço nos pode beneficiar, apercebemos-nos que o foco do nosso serviço é colocar Deus em primeiro lugar. O presidente M. Russell Ballard ensinou: só quando amamos a Deus e a Cristo de todo o coração, alma e mente, é que somos capazes de partilhar esse amor com os nossos semelhantes, por meio de atos de bondade e de serviço. O primeiro dos 10 mandamentos reitera esta divina sabedoria: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. A posição deste mandamento ajuda-nos a perceber que, se colocarmos o Senhor como a nossa maior prioridade, tudo mais acabará por se encaixar no seu devido lugar, até mesmo o nosso serviço ao próximo. Quando, por nossa livre escolha, o Senhor assume a posição preeminente na nossa vida, Ele é capaz de abençoar os nossos esforços para o nosso próprio bem e para o bem dos outros. O Senhor disse: buscai-me em cada pensamento, e a cada semana renovamos o convênio de assim o fazer, de sempre nos lembrarmos dEle. Será que esse foco naquilo que é divino se aplica a tudo o que fazemos? Será que até mesmo as tarefas cotidianas podem ser oportunidades de mostrarmos o nosso amor e a nossa devoção por Ele? Creio firmemente que sim. Podemos transformar cada item na nossa lista de coisas a fazer numa maneira de o glorificar. Será que conseguimos encarar cada tarefa como um privilégio e uma oportunidade de o servir? Sim, mesmo quando temos datas a cumprir, responsabilidades e fraldas para mudar. Tal como disse Ammon: sim, sei que nada sou. Quanto à minha força, sou débil. Portanto, não me vangloriarei de mim mesmo, mas gloriar-me-ei em meu Deus, porque com a sua força eu posso fazer todas as coisas. Quando o serviço a Deus se torna a nossa maior prioridade, acabamos por nos perder e, no devido tempo, voltamos a encontrar-nos. O Salvador ensinou este princípio de uma maneira simples e direta. Portanto, fazei brilhar vossa luz diante deste povo, de tal forma que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Permitam-me partilhar convosco algumas palavras sábias que li no mural de um orfanato em Calcutá, na Índia. Se for gentil, talvez seja acusado de ter segundas intenções ou motivos egoístas. Mesmo assim, seja gentil. Aquilo que leva anos a edificar pode ser destruído de noite para o dia. Mesmo assim, edifique. O bem que fizer hoje será provavelmente esquecido amanhã. Mesmo assim, faça o bem. Dê ao mundo o melhor de suas posses e talvez não seja o suficiente. Mesmo assim, dê ao mundo o melhor de suas posses. Perceba que, no fim de contas, o que importa é o seu relacionamento com Deus. Irmãos, o que importa é sempre o nosso relacionamento com o Senhor. Tal como disse o presidente James E. Faust, o que é que o mundo mais precisa atualmente? Não será que a maior necessidade do mundo inteiro é que cada pessoa tenha um relacionamento progressivo, diário e contínuo com o Salvador? Ter este tipo de relacionamento pode libertar a divindade que existe em nós, e nada pode fazer maior diferença na nossa vida do que conhecermos e compreendermos o relacionamento divino que temos com Deus. De igual modo, a alma explicou ao seu filho: sim, que todos os teus feitos sejam para o Senhor, e aonde quer que fores, que seja no Senhor. Sim, que todos os teus pensamentos sejam dirigidos ao Senhor. Sim, que o afeto do teu coração seja posto no Senhor para sempre. E o presidente Russell M. Nelson ensinou este mesmo princípio. Quando compreendemos a sua expiação voluntária, qualquer ideia de sacrifício da nossa parte é completamente sobrepujada por uma profunda gratidão pelo privilégio de o servir. Irmãs, testifico que, por meio do poder de sua expiação, quando Jesus Cristo opera sobre nós e em nós, Ele abençoa outros através de nós. Nós servimos outros, mas fazemo-lo amando e servindo a Deus. Tornamo-nos no que é descrito nas Escrituras, todo homem e mulher procurando os interesses de seu próximo e fazendo todas as coisas com os olhos fitos na glória de Deus. Talvez o nosso bispo soubesse que esta era a lição que eu e meu marido aprenderíamos com aqueles esforços bem-intencionados, porém imperfeitos, de ministrar aos filhos amados do Senhor. Presto o meu firme testemunho da bondade e do amor que Ele partilha conosco à medida que procurarmos servir em Seu nome. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Quando andava no primeiro ciclo do ensino básico, usávamos um caminho curvo e pavimentado na encosta de uma colina para chegarmos a casa. Havia um outro caminho de terra batida, chamado o Trilho dos Rapazes. O Trilho dos Rapazes era um caminho enlameado sempre a subir a colina. Era mais curto, mas muito mais íngreme. Mesmo sendo uma menina, eu sabia que conseguia fazer qualquer trilho tão bem como qualquer rapaz. Acima de tudo, eu sabia que estávamos a viver nos últimos dias e que devia aprender a fazer coisas difíceis, tal como os pioneiros. E eu queria estar preparada. Por isso, de vez em quando, eu distanciava-me do grupo de amigos com que estava e caminhava nesse mesmo caminho, tirava os sapatos e subia descalça pelo Trilho dos Rapazes. Eu estava a tentar criar calo nos pés. Como uma menina da primária, era assim que eu achava que podia preparar-me. Hoje, tenho uma ideia diferente. Em vez de caminhar descalça por um trilho, sei que posso preparar os meus pés para trilhar o caminho dos convênios, seguindo os sussurros do Espírito Santo. O Senhor, por meio dos seus profetas, está a chamar-nos para vivermos e preocupar-nos em estar mais elevados e santificados e para alcançarmos um patamar mais alto. Esta situação muitas vezes cria em nós o que o Elder Neil Maxwell chamou de descontentamento divino. O descontentamento divino surge quando comparamos o que somos com a capacidade do que nos poderíamos tornar. Se formos honestos, todos nós sentimos a discrepância entre a nossa capacidade atual e aquela em que queríamos tornar-nos. Ansiamos por ter mais capacidade de realização. Sentimos isto porque somos filhas e filhos de Deus, nascidos com a luz de Cristo, apesar de vivermos num mundo decaído. Estes sentimentos são-nos dados por Deus e motivam-nos a agir. Devemos aceitar de bom grado este descontentamento divino que nos impulsiona a alcançar um patamar mais elevado e ao reconhecer e a fugir a estratégia de Satanás, o desânimo paralisante. Esta é uma oportunidade imperdível para o adversário. Podemos escolher trilhar o caminho mais elevado que nos leva a buscar Deus e a sua paz e a sua graça, ou ouvir Satanás, que nos bombardeia com mensagens de que nunca seremos suficientemente ricos, suficientemente inteligentes, suficiente bonitos, tudo o suficiente. O nosso descontentamento pode tornar-se divino ou destrutivo. Uma diferença entre dizer o descontentamento divino e o desânimo paralisante de Satanás é que o descontentamento divino leva-nos a agir com fé. O descontentamento divino não é um convite para permanecermos na nossa zona de conforto, mas também não nos levará ao desespero. Já me apercebi que quando fico a pensar em tudo o que eu não sou, não progrido. E torna-se muito mais difícil sentir e seguir o Espírito. Quando era jovem, Joseph Smith percebeu claramente quais eram as suas fraquezas e preocupou-se com o bem-estar da sua alma imortal. Ele disse: "A minha mente ficou extremamente perturbada, porque tornei-me convicto dos meus pecados. Senti-me movida a chorar pelos meus próprios pecados e pelos pecados do mundo." Isto levou a uma série de reflexões e grande inquietação. Isto soa-vos familiar? Já alguma vez se sentiram inquietos ou angustiados por causa das vossas fraquezas? Bem, Joseph tomou uma atitude. Ele disse, muitas vezes disse a mim mesmo, o que é que eu devo fazer? Joseph agiu com fé. Ele voltou-se para as Escrituras, leu o convite em Tiago e voltou-se para o Senhor para a ajuda. A visão que daí adveio deu início à restauração. Sou muito grata por o descontentamento divino de Joseph e o seu período de inquietação e dúvida o ter motivado a agir com fé. O mundo muitas vezes usa o descontentamento como uma desculpa para a introspeção, para voltar os nossos pensamentos para nós mesmos e para o passado e para nos prender no que quem sou eu e no que eu não sou, o que é que eu quero. O descontentamento divino motiva-nos a seguir o exemplo do Salvador, que andou a fazer o bem. Ao trilharmos o caminho do discipulado, ouvimos sussurros espirituais que nos indicam, que nos incitam a ajudar os outros. Uma história que escutei há uns anos tem-me ajudado a reconhecer e a seguir os sussurros do Espírito. A irmã Bonnie Parkin, ex-presidenta-geral da Sociedade de Socorro, contou o seguinte. A Susana era uma costureira maravilhosa. O presidente Kimball frequentava a sua aula. Certo domingo, a Susana reparou que ela tinha um fato novo. Fazia pouco tempo que o seu pai lhe havia trazido um tecido de seda finíssima e a Susana achou que esse tecido daria uma bela gravata para usar com o novo fato do presidente Kimball. Assim sendo, na segunda-feira ela fez a gravata, embrulhou-a em papel de seda e começou a caminhar até ao quarteirão onde morava o presidente Kimball. Quando estava a chegar à porta, parou e disse, quem sou eu para fazer uma gravata para o profeta? Ele provavelmente já tem imensas. Convencida de que tinha cometido um erro, deu meia volta para ir embora. Nesse exato momento, a irmã Kimball abriu a porta e disse, Susana! A gaguejar, disse, reparei que o presidente Kimball estava a usar um fato novo no domingo. O pai comprou-me um tecido novo de Nova York e por isso fiz-lhe uma gravata. Antes que a Susana pudesse continuar, a irmã Kimball interrompeu-a, segurou-a pelos ombros e disse, Susana, nunca ignores um desejo de generosidade. Eu adoro esta história. Nunca ignoro um desejo de ser generosa. Às vezes, quando sinto que devo fazer alguma coisa para alguém, fico a pensar se foi inspiração ou se foi uma ideia minha. Mas depois lembro-me de que aquilo que é de Deus convida e impele a fazer o bem continuamente. Portanto, tudo o que convida e impele a fazer o bem e a amar a Deus e a servi-lo é inspirado por Deus. Seja um sussurro do Espírito ou só um impulso de querer ajudar uma boa ação, nunca é um desperdício, porque a caridade nunca falha e nunca é uma reação errada. Muitas vezes o momento é inconveniente e raramente sabemos o impacto dos nossos pequenos atos de serviço. Mas de vez em quando vamos perceber que fomos instrumentos nas mãos de Deus e sentir-nos-emos gratos por saber que o Espírito Santo agiu pelo nosso intermédio e é um indício da aprovação de Deus. Irmãs, nós podemos pedir que o Espírito Santo nos mostre todas as coisas que devemos fazer, mesmo quando a nossa lista de a fazer já parece estar cheia. Ao ouvirmos os sussurros do Espírito, podemos deixar os pratos no lava-louças ou deixar de fazer aquilo que queremos para podermos prestar atenção a uma criança, visitar uma amiga ou servir no templo. Não me interpretem mal. Eu adoro fazer listas e adoro riscar os itens numa lista. Mas sentimentos de paz ao saber que ser uma pessoa melhor não equivale necessariamente a fazer mais tarefas. O fato de reagirmos ao descontentamento seguindo uma inspiração muda a forma de eu pensar no meu tempo. E passo a ver as pessoas não como interrupções, mas como o propósito da minha vida. O descontentamento divino leva à humildade, não à autocomiseração, nem ao desânimo que advém de fazer comparações que nos fazem sempre perder. As mulheres que guardam os convênios são de todos os tamanhos e formatos. As suas famílias, as suas experiências da vida e as suas circunstâncias variam. Claro que todas nós estamos abaixo do nosso potencial divino. E há alguma verdade na percepção de que sozinhos não somos suficientemente bons. Mas a boa notícia do Evangelho é que com a graça de Deus somos suficientes. Com a ajuda de Cristo, podemos fazer todas as coisas. As Escrituras prometem que encontraríamos a graça para sermos ajudados em tempos de oportuno. A verdade surpreendente é que as nossas fraquezas possam ser uma bênção quando nos ajudam a ser humildes e nos voltam a Cristo. O descontentamento torna-se divino quando nos aproximamos humildemente de Cristo, com a nossa vontade e não nos retraímos com a autocomiseração. Na realidade, os milagres de Jesus geralmente começaram com o reconhecimento de uma vontade e uma necessidade, um fracasso ou um sentimento de inadequação. Lembrem-se dos pães e dos peixes. Todos os escritores dos Evangelhos relatam como Jesus milagrosamente os alimentou. Mas a história começa com os discípulos a reconhecer o que lhes faltava. Eles perceberam que só tinham 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Os discípulos tinham razão. Eles não tinham comida suficiente, mas deram o que tinham a Jesus. E Ele providenciou o milagre. Já alguma vez sentiram que os vossos dons e talentos eram insignificantes perante a tarefa que tinham? Eu já. Mas podemos dar o que temos a Cristo e Ele multiplicará os nossos esforços. E o que vocês têm para oferecer é mais do que suficiente, mesmo com as fraquezas e fragilidades humanas, se confiarem na graça de Deus. A verdade é que todas nós estamos a uma geração de distância da Deidade, um Filho de Deus. E tal como Ele fez tanto com os profetas, como com o homem comum, em todas as eras, a intenção do Pai Celestial é de nos transformar. C.S. Lewis explicou este poder transformador desta forma. Imaginem-se como uma casa viva. Deus entra e reconstrói essa casa. A princípio, talvez não consigam perceber o que é que Ele está a fazer. Ele está a construir as escaleiras e a evitar que chova dentro da casa e assim por diante. E sabem que esse trabalho precisa de ser feito. E por isso não se surpreendem, mas depois Ele começa a derrubar partes da casa de um modo muito doloroso. Percebem? Ele está a construir uma casa muito diferente daquela que vocês imaginaram. Pensavam que estavam a ser transformados numa bela casa de campo, mas Ele está a construir um palácio. E um palácio no qual Ele mesmo pretende morar. Fim de citação. Graças ao sacrifício expiatório do Salvador, podíamos ser capazes de realizar a tarefa que temos pela frente. Os profetas têm ensinado que ao trilharmos o caminho do discipulado, podemos ser santificados pela graça de Cristo. O descontentamento divino pode impulsionar-nos a agir com fé, a aceitar o convite do Salvador de fazer o que é bem e dar-lhe as nossas vidas com humildade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Após a última conferência geral, muitos me perguntaram: aquelas cadeiras são confortáveis? Minha resposta era sempre a mesma: aquelas cadeiras são muito confortáveis se não tiverem que discursar. Não é verdade? A minha cadeira não parece assim tão confortável nesta conferência, mas sinto-me verdadeiramente grata pela bênção e pela honra de vos dirigir algumas palavras nesta noite. Quando servimos, por vezes, acabamos por nos sentar em cadeiras diferentes. Algumas são bastante aconchegadas e outras não. Mas prometemos ao nosso Pai Celestial que o serviríamos a Ele e ao próximo com amor e que faríamos a Sua vontade em todas as coisas. Há alguns anos, os jovens da igreja aprenderam que quando embarcamos no serviço de Deus, embarcamos na jornada mais grandiosa de todas. Estamos a ajudar Deus a acelerar a sua obra. E essa é uma experiência grandiosa, alegre e maravilhosa. Esta jornada está ao alcance de todos, de todas as idades, e é também uma jornada que nos leva ao que foi designado pelo nosso amado profeta de o caminho do convênio. No entanto, infelizmente, vivemos num mundo egoísta, onde todas as pessoas perguntam constantemente: o que é que eu ganho com isso? Em vez de perguntarem: quem é que eu posso ajudar hoje? Ou como é que eu posso servir melhor ao Senhor no meu chamado? Ou estarei a dar o meu melhor ao Senhor? Um grande exemplo de serviço abnegado na minha vida é a irmã Vitória Antonietti. A Vitória era uma das professoras da primária do meu ramo quando era uma criança na Argentina. Todas as terças-feiras à tarde, quando nos reuníamos na primária, ela trazia-nos um bolo de chocolate. Todos adoravam aquele bolo. Bem, todos menos eu. Eu detestava bolos de chocolate. E embora ela tentasse oferecer-me uma fatia de bolo, eu recusava sempre. Certo dia, depois dela ter dado uma fatia de bolo de chocolate às outras crianças, eu perguntei-lhe: por que é que não traz um bolo de outro sabor diferente, como laranja ou baunilha? Depois de eu rir um bocado, ela perguntou-me: por que é que tu não provas uma fatia? Este bolo é feito com um ingrediente especial e prometo-te que, se provares, vais gostar. Olhei à minha volta e, para minha surpresa, todos pareciam estar a gostar do bolo. Concordei em prová-lo. Consegue imaginar o que aconteceu? Eu gostei. Foi a primeira vez que eu havia gostado de um bolo de chocolate. E só muitos anos depois é que descobri qual era o ingrediente secreto do bolo de chocolate da irmã Antonietti. Os meus filhos e eu visitamos a minha mãe todas as semanas. Numa dessas visitas, eu e a minha mãe estávamos a comer uma fatia de bolo de chocolate e eu contei-lhe acerca de como havia começado a gostar de bolos de chocolate. Ela, pela primeira vez. Ela então esclareceu-me acerca do resto da história. Sabes, Chris, disse a minha mãe, a Vitória e a sua família não tinham muitos recursos e todas as semanas ela tinha que decidir entre pagar os bilhetes do autocarro para ir à primária com os seus quatro filhos ou comprar os ingredientes para fazer um bolo de chocolate para a sua classe da primária. Ela escolheu sempre a favor do bolo de chocolate. E ela e os filhos tinham de andar mais de 3 quilômetros ida e volta a pé, independentemente do tempo. Naquele dia, passei a apreciar ainda mais o seu bolo de chocolate. O mais importante é que aprendi que o ingrediente secreto do bolo da Vitória era o seu amor por aqueles a quem ela servia e o seu sacrifício abnegado a nosso favor. Pensar sobre o bolo da Vitória ajuda-me a lembrar de um sacrifício abnegado na eterna lição ensinada pelo Senhor aos seus discípulos enquanto caminhavam rumo à Arca do Tesouro do Templo. Conhecem a história? O Elder James E. Talmage ensinou que havia três arcas e nelas o povo deixava cair as suas contribuições para os diversos propósitos indicados pelas inscrições nas caixas. Jesus observou as filas dos doadores com todo tipo de pessoas. Alguns deram sua oferta com sinceridade de propósito, enquanto outros lançaram grandes somas de ouro e prata, na esperança de serem vistos, enviados e elogiados pelas suas doações. Entre os muitos ali reunidos, havia uma viúva que deixou cair numa arca de tesouro duas pequenas moedas de bronze, correspondentes a uma moeda. A sua contribuição equivalia a menos de meio cêntimo na moeda americana. O Senhor reuniu seus discípulos e mostrou-lhe a pobre viúva e o seu gesto e disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos os que lançaram na arca do tesouro. porque todos ali lançaram do que lhes sobejava. Mas esta, da sua pobreza, lançou tudo o que tinha, todo o seu sustento. A viúva não parecia ter uma posição de destaque na sociedade da sua época. Na verdade, ela tinha algo mais importante. As suas intenções eram puras e ela deu tudo o que tinha para dar. Talvez ela tenha doado menos do que outras pessoas e de um modo mais discreto e de uma forma diferente. Aos olhos de alguns, o que ela deu foi insignificante, mas aos olhos do Salvador, que discerne os pensamentos e as intenções do coração, ela deu tudo o que tinha. Irmãs, será que estamos a dar tudo o que temos ao Senhor sem quaisquer reservas? Será que estamos a sacrificar o nosso tempo e os nossos talentos para que a nova geração aprenda a amar o Senhor e a guardar os seus mandamentos? Será que estamos a ministrar às pessoas que nos rodeiam e às que nos foram atribuídas com carinho e diligência, sacrificando o tempo e a energia que poderiam ser empregues de outra forma? Será que estamos a viver os dois grandes mandamentos, amar a Deus e amar os seus filhos? Geralmente, este amor é manifestado pelo serviço. O presidente Dallin H. Oaks ensinou: o nosso Salvador entregou-se ao serviço abnegado. Ele ensinou que todos devemos segui-lo, deixando para trás os nossos interesses egoístas com vista a servir o próximo. Ele continuou dizendo: um exemplo conhecido de dedicar a vida ao serviço do próximo é o sacrifício que os pais fazem pelos filhos. As mães sofrem dores e abdicam de prioridades e confortos pessoais para dar à luz e criar cada um dos seus filhos. Os pais adaptam a sua vida e as suas prioridades para sustentar a família. Também nos regozijamos com aqueles que cuidam de famílias portadores de deficiências e de pais idosos. Ninguém que presta esse tipo de serviço pergunta: o que é que eu ganho com isso? Tudo isso requer deixar de lado as nossas conveniências pessoais para prestar serviço abnegado. E tudo isto ilustra o princípio eterno de que somos mais felizes e realizados quando agimos e servimos em função daquilo que damos e não daquilo que recebemos. O nosso Salvador ensinou-nos a segui-lo fazendo os sacrifícios necessários para nos entregarmos inteiramente ao serviço abnegado ao próximo. Do mesmo modo, o presidente Thomas S. Monson ensinou que quando estivermos face a face com o nosso Criador, ele não nos irá perguntar: quantos cargos tiveste? Mas sim: quantas pessoas ajudaste? Na verdade, não podemos amar o Senhor até que o sirvamos, servindo o seu povo. Irmã, em outras palavras, não fará diferença alguma se nos sentamos nas cadeiras confortáveis ou se passamos a reunião toda numa cadeira desdobrável na última fila. E não fará diferença alguma se, por necessidade, tivemos de sair da sala para acalmar um bebê que chorava. O que importa é que viemos com o desejo de servir, que identifiquemos aqueles a quem podemos ministrar e que os cumprimentemos com alegria e que nos apresentamos àqueles que estavam na mesma fila de cadeiras desdobráveis, estendendo a mão com amizade, mesmo àqueles a quem não fomos designados para ministrar. E o que realmente importa é fazer tudo o que fazemos com o ingrediente especial do serviço associado ao amor e sacrifício. Tenho-me apercebido que não precisamos fazer bolos de chocolate para sermos professores dedicados e bem-sucedidos na primária, pois nunca se tratou do bolo em si. A questão sempre foi o amor por trás deste gesto. Testifico que o amor é santificado pelo sacrifício de uma professora e, mais ainda, pelo sacrifício final e eterno do Filho de Deus. Presto testemunho de que Ele vive, eu amo e desejo abandonar os desejos egoístas de modo a amar e a ministrar como Ele ministra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Obrigada, irmãs. Teremos agora o privilégio. A congregação irá cantar Alegres Cantemos. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência. Logo após, ouviremos o presidente Dallin A. G. Oaks, o primeiro conselheiro na primeira presidência.
Minhas queridas irmãs, é maravilhoso estar aqui convosco. Esta é uma época emocionante para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Senhor está a derramar conhecimento sobre a sua Igreja, conforme prometeu fazer. Lembra-se o que ele disse: por quanto tempo podem as águas correntes permanecer impuras? Que poder deterá os céus? Seria tão inútil ao homem estender o seu braço débil para deter o rio Missouri no seu curso ou fazê-lo ir correntes acima? Como seria impedir que o Todo-Poderoso derramasse o conhecimento do céu sobre a cabeça dos santos dos últimos dias? Uma parte do conhecimento que o Senhor partilha atualmente conosco está relacionada com o acelerar do derramamento do conhecimento sobre a cabeça e o coração do seu povo. Ele estabeleceu claramente que as filhas do Pai Celestial teriam um papel primordial nesta milagrosa aceleração. Uma evidência deste milagre é o facto de ele guiar o seu profeta a dar maior ênfase à instrução do Evangelho no lar e no seio da família. Agora podem perguntar-se como é que isto faz das irmãs uma força fundamental para ajudar o Senhor a derramar o seu conhecimento sobre os seus santos. O Senhor dá a resposta em a família, proclamação ao mundo. Lembram-se as palavras, mas podem ver agora o novo significado e reconhecer que o Senhor previu estas mudanças emocionantes. Na proclamação, Ele dá às irmãs a incumbência de serem as principais educadoras do Evangelho na família, com estas palavras, e cito: a responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos. Fim de citação. Isto inclui nutrir na verdade e no conhecimento do Evangelho. A proclamação, claro, continua: o pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se mutuamente, como parceiros iguais. São parceiros iguais, iguais no seu potencial de crescimento eterno e de aquisição de conhecimento, e são unidos ao ajudarem-se mutuamente. São iguais no seu destino divino de serem exaltados juntos. De facto, homem e mulher não podem ser exaltados sozinhos. Por que é que então uma filha de Deus, num relacionamento de igualdade e união, recebe a responsabilidade primordial de nutrir com o nutriente mais importante que todos devemos receber, um conhecimento da verdade vindo dos céus? Até onde eu consigo ver, este tem sido o modo do Senhor desde que as famílias foram criadas neste mundo. Por exemplo, foi Eva quem recebeu o conhecimento de que Adão devia comer do fruto da árvore do conhecimento para que pudessem guardar todos os mandamentos de Deus e formar uma família. Não sei porque é que Eva recebeu primeiro este conhecimento, mas Adão e Eva estavam em perfeita união quando o conhecimento foi derramado sobre Adão. Um outro exemplo de como o Senhor usa os dons de nutrir das mulheres encontra-se na forma como Ele fortaleceu os guerreiros de Elamã. Fico com um nó na garganta sempre que leio o relato. E depois lembro-me das palavras de segurança da minha própria mãe quando eu saí de casa para a tropa. Elamã registou: eles tinham sido ensinados por suas mães que, se não duvidassem, Deus os livraria. E repetiram-se as palavras de suas mães, dizendo: não duvidamos de que as nossas mães o soubessem. Embora eu não conheça todos os motivos que levaram o Senhor a dar às irmãs fiéis a responsabilidade primordial de nutrir as famílias, acredito que tenha a ver com a sua capacidade de amar. É necessário um amor muito grande para sentir as necessidades de outra pessoa acima das nossas. Isto é o puro amor de Cristo, pela pessoa que nutrem. Este sentimento de caridade vem daquele que foi escolhido para ser o responsável por nutrir, tendo-se qualificado para os efeitos da expiação de Jesus Cristo. O lema da Sociedade de Socorro, exemplificado pela minha própria mãe, parece ter sido inspirado. A caridade nunca falha. Como filhas de Deus, têm uma capacidade enorme e inata de sentir as necessidades dos outros e de os amar. Isto, por sua vez, torna-as mais suscetíveis aos sussurros do Espírito. O Espírito pode então guiar os vossos pensamentos, o que dizem e o que devem fazer para nutrir as pessoas, para que o Senhor possa derramar o seu conhecimento, verdade e coragem sobre elas. Irmãs, todas que estão ao alcance da minha voz, encontram-se num determinado ponto da vossa jornada pela vida. Algumas são mais jovens, a assistir pela primeira vez a uma sessão geral das mulheres. Algumas são moças que estão a preparar-se para nutrir como Deus deseja que nutram. Algumas são recém-casadas, que ainda não tiveram filhos. Outras são jovens mães com um ou mais filhos. Algumas são mães de adolescente e outras têm os filhos no campo missionário. Algumas têm filhos que se enfraqueceram na fé e que estão longe de casa. Algumas vivem sozinhas, sem nenhum companheiro fiel. Outras são avós. Ainda assim, seja qual for a vossa circunstância pessoal, são uma parte essencial da família de Deus e da vossa própria família, seja no futuro, neste mundo ou no mundo espiritual. A responsabilidade que receberam de Deus e a sua confiança é de nutrir o maior número de membros da vossa família e da família de Deus que puderem, com o vosso amor e a vossa fé em Jesus Cristo. Na prática, o vosso desafio é saber a quem, como e quando nutrir. Precisam da ajuda do Senhor. Ele conhece o coração das pessoas e sabe quando estas estão prontas para aceitar serem nutridas por vós. A vossa oração de fé será a chave do vosso sucesso. Podem confiar na sua orientação. Ele deu-nos este incentivo. E cito, pedi ao Pai em meu nome com fé, acreditando que recebereis e tereis o Espírito Santo, que manifesta todas as coisas que são convenientes aos filhos dos homens. Fim de citação. Para além da oração, o estudo dedicado das Escrituras será uma parte do vosso poder crescente de nutrir. E esta é a promessa, e cito, Nem de antemão vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas entesourai sempre em vossa mente as palavras de vida, e na hora precisa vos será dada a porção que será concedida a cada homem. Fim de citação. Por isso, devem reservar mais tempo para orar, ponderar e meditar acerca dos assuntos espirituais. O conhecimento da verdade será derramado sobre vós e crescerá no vosso poder de nutrir a vossa família. Haverá ocasiões em que sentirão o vosso progresso a respeito de como aprender a nutrir melhor, mais lentamente. Será necessário ter fé para preservar. Ele enviou-vos este incentivo. Portanto, não vos canseis de fazer o bem, porque estáis lançando o alicerce de uma grande obra, e de pequenas coisas provém aquilo de que é grande. Eis que o Senhor requer um coração e uma mente solícitos. E os que são solícitos e obedientes comerão do bem da terra de Sião nestes últimos dias. Fim de citação. A vossa presença aqui, nesta noite, é a prova de que têm o desejo de aceitar o convite do Senhor de nutrir os outros. Isto aplica-se até à mais nova de vós aqui presente. Conseguirão saber a quem devem nutrir na vossa família. Se orarem com real intenção, virá à vossa mente um nome ou um rosto. Como aconteceu hoje à noite. Se orarem para saber o que fazer ou dizer, irão sentir a resposta. Sempre que obedecerem, o vosso poder de nutrir aumentará. Estarão a preparar-se para o dia em que nutrirão os vossos próprios filhos. As mães de adolescentes podem orar para saber como podem nutrir um filho ou uma filha que parece não estar a responder à nutrição que recebe. Podem orar para saber quem poderá ter a influência espiritual que os vossos filhos precisam e aceitariam. Deus ouve e responde às orações sinceras de mães preocupadas e Ele envia ajuda. Talvez também alguma avó aqui presente nesta noite sinta um aperto no peito causado pelas tensões e dificuldades dos seus filhos e netos. Podem receber coragem e orientação com as experiências de famílias nas Escrituras. Desde a época de Adão e Eva, passando pelo pai Israel, e até todas as famílias do Livro do Mórmon. Há uma lição garantida sobre o que fazer quando temos filhos que não ligam tanto. Nunca deixem de amar. Temos o exemplo motivado do Salvador, que nutre os filhos espirituais rebeldes do Pai Celestial. Mesmo quando este e nós lhe causamos dor, a mão do Salvador ainda assim permanece estendida. Ele falou em terceiro Nefi a respeito dos seus irmãos e irmãs espirituais que ele tinha tentado nutrir sem sucesso. Ó povo que sois da casa de Israel, quantas vezes vos ajuntei como a galinha junta os seus pintos sob as asas e alimentei-vos. Para as irmãs, de todas as fases da jornada da vida, de todos os tipos de situação familiar e de todas as culturas, o Salvador é o vosso exemplo perfeito de como irão desempenhar um papel importante na sua obra de implementação de um maior ênfase à aprendizagem do Evangelho no lar. Trarão convosco o vosso sentimento inerente de caridade nas mudanças ao nível das atividades e práticas na vossa família. Isto proporcionará um maior crescimento espiritual. Quando orarem por e com os membros da família, sentirão o vosso amor e o amor do Salvador por eles. Esse tornar-se-á cada vez mais no vosso dom espiritual à medida que procurarem obtê-lo. Os membros da vossa família senti-lo-ão à medida que orarem com mais fé. Quando a vossa família se reunir para ler as Escrituras em voz alta, já as terão lido e já terão orado acerca das mesmas na vossa oração pessoal. Terão encontrado tempo para orar para que o Espírito ilumine a vossa mente. Então, quando for a vossa vez de ler, os membros da família irão sentir o vosso amor por Deus e pela sua palavra. Eles serão nutridos por Ele e pelo seu Espírito. O mesmo derramamento pode surgir em qualquer reunião familiar se orarem e assim o planearem. Pode ser necessário algum esforço e tempo, mas resultará em milagres. Lembro-me de uma lição que a minha mãe me ensinou quando eu era pequeno. Ainda consigo ver na minha mente o mapa colorido que ela tinha feito com as viagens do apóstolo Paulo. Fico a pensar como é que ela conseguiu arranjar tempo e energia para fazer aquilo. E até hoje sou abençoado pelo seu amor por aquele apóstolo fiel. Cada uma de vós encontrará formas de contribuir para o derramamento de verdade sobre a vossa família na Igreja restaurada do Senhor. Cada uma de vós irá orar, estudar e ponderar para saber qual será a vossa contribuição em particular. Mas disto eu sei. Cada uma de vós, unida em igualdade com os filhos de Deus, será uma parte essencial do milagre de aprender e viver o Evangelho que acelerará a coligação de Israel e preparará a família de Deus para o glorioso regresso do Senhor Jesus Cristo. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Minhas queridas irmãs, é maravilhoso termos esta nova sessão da Conferência Geral de Mulheres da Igreja acima dos 8 anos de idade. Ouvimos o Presidente Eyring, as irmãs da Presidência das Mulheres deram-nos umas mensagens maravilhosas. O Presidente Eyring deixou-nos uma mensagem inspirada. Amamos trabalhar sob a direção do Presidente Russell M. Nelson e estamos ansiosos pelo seu discurso profético. Os filhos são a dádiva mais preciosa de Deus. Eles são a nossa posteridade. Contudo, vivemos numa época em que muitas mulheres não querem estar envolvidas na maternidade e na educação dos filhos. Muitos jovens adultos adiam o casamento até alcançarem as suas necessidades temporais. A média da idade dos membros da Igreja que casam aumentou em mais de 2 anos e o número de nascimentos nas famílias da Igreja está a diminuir. Os Estados Unidos e algumas outras nações enfrentam um futuro com menos crianças, que se tornarão adultas para apoiar o número de adultos que se aposentarem. Mais de 40% dos nascimentos nos Estados Unidos são filhos de mães solteiras. Essas crianças são vulneráveis. Todas estas tendências agem contra o divino plano de salvação do nosso Pai. As mulheres santas dos últimos dias entendem que ser mãe é a sua prioridade mais elevada, a sua maior alegria. O Presidente Gordon B. Hinckley disse: A maioria das mulheres sente que a sua maior realização, a sua maior felicidade, encontra no lar e na família. Deus depositou nas mulheres algo divino, que se expressa como uma força serena, com elegância, paz, bondade, virtude, verdade e amor. E todas estas qualidades notáveis encontram a sua verdadeira e mais satisfatória expressão na maternidade. Ele continuou: o maior trabalho que uma mulher realizará na vida será nutrir, ensinar, incentivar e criar os seus filhos em retidão e verdade. Não há nada que se compare a isso, independentemente do que ela faça. Mães, queridas irmãs, nós amamos-vos pelo que são e pelo que fazem por todos nós. No seu importante discurso intitulado Um Apelo às Minhas Irmãs, o presidente Russell M. Nelson disse: o reino de Deus não é e não pode estar completo sem as mulheres que fazem e guardam convênios sagrados, mulheres que podem falar com o poder e a autoridade de Deus. Hoje precisamos de mulheres que saibam como fazer com que as coisas importantes aconteçam através da fé e que sejam corajosas defensoras da moral e da família num mundo doente pelo pecado. Precisamos de mulheres que sejam dedicadas na orientação dos filhos de Deus ao longo do caminho do convênio rumo à exaltação. Mulheres que saibam como receber revelação pessoal, que compreendam o poder e a paz da investidura do templo. Mulheres que saibam como invocar os poderes do céu para proteger e fortalecer os filhos e a família. Mulheres que ensinam destemidamente. Fim de citação. Todos estes ensinamentos inspirados baseiam-se no documento A Família, Proclamação ao Mundo, na qual a Igreja Restaurada reafirma a doutrina e as práticas essenciais ao plano do Criador, antes de ter criado a Terra. Agora dirijo-me ao grupo mais jovem desta audiência. Queridas jovens irmãs, devido ao vosso conhecimento do Evangelho Restaurado de Jesus, vocês são únicas. O vosso conhecimento permitirá que perseverem e vençam as dificuldades que o amadurecimento traz. Desde tenra idade, participaram em projetos e programas que desenvolveram os vossos talentos, como a escrita, a oratória e o planeamento. Aprenderam a ter um comportamento responsável e a como resistir às tentações de mentir, enganar, roubar ou usar álcool ou drogas. A vossa singularidade foi reconhecida num estudo sobre adolescentes norte-americanos, realizado pela Universidade da Carolina do Norte. Um artigo da Charlotte Observer tinha como título, citação, os adolescentes mormons lidam melhor. O estudo conclui que eles superam os seus pares a lidar com a fase da adolescência. Fim de citação. Este artigo concluiu que os mormons, citação, os mormons são melhores a evitar comportamentos de risco, têm melhores resultados escolares e uma atitude positiva em relação ao futuro. Fim de citação. Um dos investigadores do estudo, que entrevistou a maioria dos nossos jovens, disse, citação, entre quase todas as categorias que observámos, havia um padrão claro. Os mormons eram os primeiros. Fim de citação. Porquê é que vocês lidam melhor com as dificuldades da fase de crescimento? Moças, é porque vocês compreendem o grande plano de felicidade do nosso Pai Celestial. Este diz-vos quem vocês são e qual é o propósito da vossa vida. Os jovens que têm esse conhecimento são os primeiros a solucionar problemas e a escolher o certo. Vocês sabem que podem ter a ajuda do Senhor para vencer todas as dificuldades do amadurecimento. Outra razão pela qual vos torna mais eficientes é a compreensão de que são filhas de um Pai Celestial que as ama. Tenho certeza que conhecem o nosso maravilhoso hino Ó Crianças, Deus vos ama. Eis a primeira estrofe que cantamos e na qual acreditamos. Ó crianças, Deus vos ama. Seu amor vos guardará. Se seguirdes seus conselhos, ricas bênçãos vos dará. Há dois ensinamentos nesta estrofe. Primeiro, o nosso Pai Celestial está connosco e cuida de nós dia e noite. Pensa nisso. Deus ama-nos, Ele está perto de nós e Ele cuida de nós. Segundo, Ele concede bênçãos ricas aos que seguem os seus conselhos e lutam para fazer o que é certo. Que consolo no meio das nossas ansiedades e dificuldades. Sim, moças, vocês são abençoadas e são maravilhosas, mas são como todas as filhas do Pai Celestial quanto à necessidade de seguir os seus conselhos e lutar para fazer o que é certo. Eu poderia aconselhar-vos sobre muitas coisas, mas decidi falar apenas sobre duas. O meu primeiro conselho refere-se aos telemóveis. Um estudo realizado nos Estados Unidos descobriu que mais de metade dos adolescentes norte-americanos afirmaram que passam tempo demasiado ao telemóvel. Mais de 40% disseram que se sentem angustiados quando estão longe dos seus telemóveis. Isto é mais comum entre as moças do que entre os rapazes. Minhas jovens irmãs e mulheres adultas também. Limitar o uso e a dependência dos telemóveis abençoará as vossas vidas. O meu segundo conselho é ainda mais importante. Sejam bondosas com os outros. A bondade é algo que muitos dos nossos jovens já praticam. Alguns grupos de jovens de algumas comunidades demonstraram a todos o que é ser gentil. Temos sido inspirados pelos atos de bondade dos nossos jovens àqueles que necessitam de amor e auxílio. Em muitas formas, vocês oferecem essa ajuda e mostram esse amor uns aos outros, de várias maneiras. Desejamos ao mesmo tempo que todos sigam o vosso exemplo. Ao mesmo tempo, sabemos que o adversário tenta a todos nós para que sejamos rudes e há muitos exemplos disso, mesmo entre as crianças e os jovens. A indelicadeza persistente é conhecida por muitos nomes, como o bullying, como unir forças para atacar ou rejeitar alguém. Estes exemplos infligem deliberadamente sofrimento aos colegas de escola ou amigos. Minhas jovens irmãs, não é agradável ao Senhor quando somos cruéis ou maus para outras pessoas. Eis um exemplo. Eu conheço um jovem refugiado aqui em Utah que foi provocado e gozado por ser diferente, inclusivamente por falar o seu idioma nativo. Ele foi perseguido por um grupo de jovens, um gangue de jovens privilegiados, ao ponto de retaliar de tal maneira que foi detido por mais de 70 dias enquanto aguardava decisão para deportação. Eu não sei o que provocou este grupo de jovens, a maioria deles membros da igreja como vocês, mas eu posso ver o efeito da sua crueldade. Uma experiência trágica à custa do sofrimento de um dos filhos de Deus. Pequenos atos de crueldade podem ter consequências devastadoras. Quando ouvi esta história, comparei-a com o que o nosso profeta, o presidente Nelson, disse no recente Devocional Mundial para os Jovens. Quando vos pediu a todos e aos jovens para ajudar a ligar Israel, ele disse: destaquem-se, sejam diferentes do mundo. Vocês e eu sabemos que vocês devem ser uma luz para o mundo. Portanto, o Senhor precisa que vocês aparentem, falem, ajam e se vistam como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Fim de citação. O exército para o qual o presidente Nelson vos convidou a se alistarem não é para que sejam cruéis uns com os outros. Os jovens seguirão os ensinamentos do Salvador de estender a mão, ser amáveis e atenciosos com os outros, inclusivamente dar a outra face quando sentirem que alguém os ofendeu. Num discurso da Conferência Geral realizada na época em que muitos de vós nasceram, o presidente Gordon B. Hinckley elogiou as lindas moças empenhadas em viver o Evangelho. Ele descreveu-as do mesmo modo que desejo descrevê-las, a vocês. Citação: elas são generosas umas com as outras. Esforçam-se por fortalecer-se umas às outras. Elas são motivo de orgulho para os pais e para a família que as criaram. Estão a chegar à idade adulta e transportarão por toda a vida os ideais que hoje as motivam. Fim de citação. O presidente Russell, o mundo precisa do seu amor, do vosso amor. Sejam bondosas umas com as outras. Jesus ensinou-nos a amarmos uns aos outros e a tratar os outros como queremos ser tratados. Ao nos esforçarmos para ser bondosos, aproximar-nos-emos dele e da sua influência amorosa. Minhas queridas irmãs, se participam de qualquer ato de crueldade ou mesquinharia, individualmente ou em grupo, decidam agora mudar e incentivar outros a mudar. Este é o meu conselho, e o dou como servo do Senhor Jesus Cristo, porque o seu Espírito inspirou-me a falar-lhe sobre este importante assunto. Eu testifico de Jesus Cristo, no nosso Salvador, que nos ensinou a amar-nos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Eu oro para que o façamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Minhas queridas irmãs, é com gratidão que expressamos o nosso apreço por terem estado aqui connosco esta noite. Agradecemos também ao coro e a todos aqueles que participaram. E reconhecemos com gratidão todos os que auxiliaram de alguma maneira para a preparação desta reunião. Concluímos agora com o último orador desta sessão, o nosso amado e querido profeta, o presidente Russell M. Nelson. Após as palavras do presidente Nelson, o coro encerrará esta reunião cantando "Levaremos ao mundo a verdade". A última oração será oferecida pela irmã Jennifer Free, que serve atualmente na Junta Geral da Primária.
É maravilhoso estar convosco, minhas queridas irmãs. Talvez uma experiência recente vos dê um vislumbre de como me sinto a vosso respeito. As vossas habilidades e aptidões celestiais com que foram investidas são maravilhosas. Em termos de confissão, dir-vos-ei que uma vez, ao falar a uma congregação na América do Sul, comecei a ficar tão entusiasmado acerca do tema que, num momento crucial, disse: como mãe de 10 filhos, posso dizer-vos que... E depois terminei a minha mensagem. Não me apercebi que havia dito a palavra mãe. O meu intérprete, assumindo que eu me havia enganado, mudou a palavra mãe para pai. E assim a congregação nunca chegou a saber o que eu havia referido a mim mesmo como mãe. Mas a minha esposa, Wendy, ouviu e ficou deleitada com o meu ato falhado. Naquele momento, expressei com muita emoção o profundo desejo no meu coração de fazer a diferença no mundo, como só uma mãe faz. Ao longo dos anos, sempre que me perguntavam por que é que eu tinha escolhido ser médico, a minha resposta era sempre a mesma: porque eu não podia escolher ser mãe. Por favor, tenham a intenção que sempre que uso a palavra mãe, não estou apenas a falar de mulheres que deram à luz ou que adotaram crianças nesta vida. Refiro-me a todas as filhas adultas dos nossos pais celestiais. Todas as mulheres são mães em virtude da sua natureza divina e eterna. Por isto, esta noite, como pai de 10 filhos, 9 filhas e 1 filho, e como presidente da igreja, oro para que sintam o quanto eu vos amo. Aprecio quem são e todo o bem que fazem. Ninguém sabe fazer o que uma mulher virtuosa consegue. Nada se compara à influência de uma mãe.
Man can
Os homens podem frequentemente transmitem o amor do Pai Celestial a outros. Mas as mulheres têm um dom especial para isso. Uma investidura divina. Vocês têm a capacidade de perceber as necessidades das outras pessoas e quando estas precisam de ajuda. Podem estender a mão, consolar, ensinar e fortalecer alguém no seu momento de necessidade. As mulheres e os homens veem as coisas de forma diferente e precisamos muito da vossa perspectiva. A vossa natureza leva-os a pensar nos outros primeiro, para considerar o efeito que qualquer escolha terá nos outros. Como indicou o Presidente Eyring, foi a nossa Mãe Gloriosa Eva que, com a sua visão ao longo curso do plano do Pai Celestial, iniciou o que chamamos de a queda. A sua escolha sábia e corajosa e a decisão de Adão de a apoiar deu continuidade ao plano de felicidade de Deus. Elas possibilitaram a cada um de nós a vinda à Terra para receber um corpo e provar que escolheríamos apoiar Jesus Cristo agora, tal como fizemos na vida pré-mortal. Minhas queridas irmãs, os vossos dons e aptidões espirituais são especiais. Esta noite peço-vos com toda a esperança do meu coração que orem para compreender os vossos dons espirituais, para os cultivar, usar e desenvolver mais do que alguma vez o fizeram. Ao fazê-lo, transformarão o mundo. Como mulheres inspiram outras pessoas e estabelecem um padrão digno de exemplo. Permitam-me contextualizar dois dos maiores anúncios feitos na nossa última Conferência Geral. Vocês, minhas irmãs, foram fundamentais em ambos. Em primeiro lugar, ministrar. O padrão mais elevado na tarefa de ministrar é estabelecido pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Geralmente as mulheres estão e sempre estiveram mais próximas desse padrão do que os homens. Quando estão realmente a ministrar, seguem os vossos sentimentos para ajudar outras pessoas a desfrutar mais do amor do Salvador. A predisposição de ministrar é intrínseca nas mulheres virtuosas. Eu conheço mulheres que oram todos os dias da seguinte forma: quem é que o Senhor gostaria que eu ajudasse hoje? Antes do anúncio de abril de 2018 sobre a forma mais elevada e sagrada de cuidar das outras pessoas, a tendência de alguns homens era de assinalar as suas designações de ensino familiar como feita e partir para a próxima tarefa. Mas, no vosso caso, quando sentiram que uma irmã que estavam a visitar precisava de ajuda, iam logo visitá-la durante o mês todo. Assim foi a forma como faziam as vossas visitas que inspirou a nossa mudança para ministração. Em segundo lugar, na última Conferência Geral também reestruturámos os quórums do sacerdócio de Melquisedeque. Quando nos debatíamos para saber como ajudar os homens da Igreja a ser mais eficazes nas suas responsabilidades, ponderámos cuidadosamente o exemplo provido pela Sociedade de Socorro. Na Sociedade de Socorro, reúnem-se mulheres de diversas idades e em diversas fases da vida. Cada década da vida traz consigo os seus próprios desafios. E ainda assim, lá estão todas vós, semana após semana, já reunidas, a crescer e a ensinar o Evangelho em conjunto e a fazer uma verdadeira diferença no mundo. Seguindo o vosso exemplo, os portadores do sacerdócio de Melquisedeque são agora membros do Quórum dos Elders. Estes homens têm entre os 18 e os 98 anos, ou mais, com largo espectro de ofícios no sacerdócio e de experiências na Igreja. Estes irmãos podem criar laços fraternos mais fortes, aprender juntos e abençoar outras pessoas mais eficazmente. Lembrem-se que no junho passado, a irmã Nelson e eu falámos aos jovens da igreja. Convidámos-os a alistarem-se no exército dos jovens do Senhor para ajudar na coligação de Israel nos dois lados do véu. A coligação é o maior desafio, a maior causa e a maior obra na Terra nos nossos dias. É uma causa que precisa desesperadamente de mulheres, porque as mulheres moldam o futuro. Assim sendo, esta noite estendo-vos uma súplica profética a vós, mulheres da Igreja, para que moldem o futuro ao ajudar na coligação da Israel dispersa. Onde podem começar? Permitam-me que vos ofereça 4 convites. O primeiro, convido-as a participar de um jejum de 10 dias das redes sociais e de qualquer outra forma de comunicação social que traga pensamentos impuros e negativos à vossa mente. Orem para saber as influências que devem eliminar durante o vosso jejum. O efeito do vosso jejum de 10 dias pode surpreendê-las. No que é que reparam quando fazem uma pausa das perspectivas do mundo que têm estado a ferir o vosso espírito? Será que sentem alguma mudança naquilo onde agora desejam despender o vosso tempo e energia? Será que mudou alguma das vossas prioridades, mesmo que tenha sido só um pouco? Exorto-vos para que registem e sigam à risca cada inspiração. Segundo, eu convido-as a ler, irmãs, o Livro de Mórmon até ao final deste ano. Por mais impossível que isso pareça, com tudo o que estão a tentar gerir na vossa vida, se aceitarem este convite de todo o coração, o Senhor ajudá-las a encontrar uma forma de o conseguirem. E, ao estudarem este livro, em espírito de oração, prometo-vos que os céus se abrirão para vós. O Senhor abençoá-las-á com mais inspiração e mais revelação. Ao lerem, incentivo-as a assinalar todos os versículos que falam do Salvador ou que se referem a Ele. Depois, tenham a intenção de falar de Cristo, regozijar-se em Cristo e pregar sobre Cristo com os vossos familiares e amigos. Ambos se achegarão mais ao Salvador por intermédio deste processo, e mudanças, até mesmo milagres, começarão a ocorrer. Esta manhã foi feito um anúncio a respeito do novo horário do domingo e do currículo centralizado no lar e apoiado pela Igreja. Vocês, minhas queridas irmãs, como foi ensinado aqui hoje à noite, são fundamentais para o sucesso deste novo e equilibrado esforço de ensinar o Evangelho. Ensinem àqueles a quem amam o que estão a aprender nas Escrituras. Ensinem-nos a voltar-se para o Salvador para receber o seu poder que nos cura e purifica do pecado. E ensinem-nos a ter acesso ao seu poder fortalecedor todos os dias da vossa vida. Terceiro, estabeleçam um padrão de frequência regular ao templo. Isto pode requerer um pouco mais de sacrifício na vossa vida. Uma maior frequência ao templo irá permitir que o Senhor vos ensine como aceder ao seu poder do sacerdócio com o qual foram investidas no seu templo. Para aquelas irmãs que não moram perto de um templo, convido-as a estudar em espírito de oração sobre os templos, nas Escrituras e nas palavras de profetas vivos. Procurem saber mais, entender mais e sentir mais acerca dos templos do que alguma vez o fizeram. No nosso Devocional Mundial para os Jovens em junho, falei sobre um jovem cuja vida mudou quando os seus pais trocaram o seu smartphone por um telefone sem internet. A mãe deste jovem é uma mulher de fé e muito corajosa. Ela viu o seu filho começar a fazer escolhas que podiam impedi-lo de servir uma missão. Ela levou as suas súplicas ao templo para saber qual era a melhor forma de ajudar o seu filho. Ela então seguiu à risca todas as inspirações que recebeu. Ela disse, eu cito, senti o Espírito a guiar-me no sentido de verificar o smartphone do meu filho em alguns momentos específicos para detectar algumas coisas específicas. Não sei bem como navegar estes smartphones, mas o Espírito guiou-me por todas as redes sociais que eu nem sequer uso. Eu sei que o Espírito ajuda aos pais que estão em busca de orientação para proteger aos seus filhos. Ao princípio, o meu filho ficou furioso comigo. Mas passados 3 dias, ele agradeceu-me. Ele começou a sentir a diferença. Fim de citação. O comportamento e as atitudes do filho mudaram drasticamente. Ele tornou-se mais prestável em casa, sorria mais e estava mais atento na igreja. Ele adorou servir durante uns tempos no batistério do templo e preparar-se para a sua missão. O meu quarto convite, para todas as que já têm a idade suficiente, é que participem plenamente da Sociedade de Socorro. Exorto-vos a estudar a atual declaração do propósito da Sociedade de Socorro. É inspiradora. Ela pode orientá-las a desenvolver a vossa própria declaração do propósito da vossa vida. Rogo-vos que vivenciem as verdades contidas nas declarações da Sociedade de Socorro que foram publicadas há quase 20 anos. Uma cópia emoldurada desta declaração encontra-se pendurada na parede do escritório da Primeira Presidência. Eu emociono-me sempre que a leio. Ela descreve quem são e quem o Senhor precisa que sejam neste momento exato, à medida que fazem a vossa parte para ajudar na coligação da Israel dispersa. Minhas queridas irmãs, precisamos de vós. Precisamos da vossa força, da vossa conversão, da vossa convicção, da vossa capacidade de liderar, da vossa sabedoria e da vossa voz. Não podemos coligar Israel sem a vossa ajuda. Eu amo-as e agradeço-vos e abençoo-vos agora com a capacidade de deixar o mundo para trás a ajudarem neste trabalho crucial e urgente. Juntos podemos fazer tudo o que o nosso Pai Celestial precisa que façamos para preparar o mundo para a segunda vinda do Seu Filho. Jesus é o Cristo. Esta é a Sua Igreja. Presto testemunho disto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Oh,
Querido Pai Celestial, agradecemos por estarmos aqui reunidas como Tuas filhas pelo mundo inteiro, unidos no nosso desejo de entender o Teu plano para nós. Pai Celestial, agradecemos por podermos ter ouvido do sacerdócio e dos líderes da Igreja. Somos gratas pela mensagem e pelo espírito que sentimos, pelas coisas que aprendemos e fomos ensinadas. Pai Celestial, sabemos que o Teu Filho lidera a nossa Igreja e o faz através de um profeta vivo. Somos gratas por sabermos e entendermos as bênçãos de termos um profeta vivo no nosso dia. Somos gratas pelo Presidente Nelson e pedimos que ele seja abençoado com força e o desejo que possamos ter o desejo de aplicar o conselho que aprendemos. Pai Celestial, ajude-nos a continuar no caminho que nos leva até o Teu Filho. Ajude-nos a levar os nossos pensamentos, sentimentos, ações, que possamos sempre ser dignas de ter o Espírito de Cristo connosco. Na conclusão desta sessão de conferência, oramos, Pai, que ao regressarmos ao nosso lar, que possamos estar preparadas para fortalecer a nossa família, fortalecer a nossa ala, as nossas comunidades, nossas vizinhanças e que possamos cuidar um do outro. Por todas estas bênçãos maravilhosas que temos, agradecemos-te, amamos-te e amamos o Teu Filho. E pedimos que as Tuas bênçãos continuem connosco e com aqueles que amamos e o fazemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.